Bezrat Hashem, a gente está no Daf Kuf Beit, Amud Alef, no fim da primeira linha do nosso Daf. Vimos ontem o que a Gemara falou, Stam etzim le'asaka enundi. Ou seja, com relação à santidade das plantas no ano de Shvit. A cada sete anos, no sétimo ano da Terra de Israel, as plantas que nascem, elas têm uma certa santidade. Então todas as plantas que são comestíveis têm uma certa santidade. Assim também vimos que as plantas que são usadas para tingir roupas, elas também têm uma certa santidade. Porém, árvores e troncos que são colhidos, geralmente são usados para serem queimados como lenha no forno, estes não têm a santidade. A Gemara veio e falou que mesmo que a pessoa pegou esse tronco, que geralmente é usado como lenha, e colheu ele, pegou ele, cortou esse tronco com intenção de usar ele como uma tocha ou de usar ele para atingir, mesmo assim, já que geralmente o tronco é criado para, ele é cultivado para ser usado como lenha, mesmo que a intenção desse indivíduo foi usar ele para atingir, por exemplo, mesmo assim a gente vai atrás do uso genérico, como geralmente se usa essa planta, já que geralmente se usa como lenha, o tronco não tem santidade, mesmo que ele colheu de usar de uma maneira diferente. Amar Rav Kahana, sobre isso veio Rav Kahana e diz, Vetzim nessa katanai, este conceito, na verdade, é uma discussão entre dois tanaim. Detalhe, é uma atrás da discussão das duas opiniões. Detalhe a fala abraita em Mosrim Prot Shvi'it lo lemishra v'lo lekvusa. A pessoa, diz a primeira opinião, não deve usar frutas do sétimo ano, que como por exemplo uvas, não usar o vinho extraído dessas uvas para tingir ou para lavar roupas. Essa é a primeira opinião. Rabbi Yossi Omer, Mosrim Prot Shvi'it letoch ha-mishra letoch ha-kvusa. Já o Rabbi Yossi discute e diz que não, o vinho do sétimo ano pode ser usado para lavar roupas. Agora explica de onde cada um aprende a sua opinião. Maita Madrabananda, onde a primeira opinião aprendeu isso? Responde Agmará, Amarkra, o Pasuk falou, Leochla, Vronishla, Leochla, Vronikvusa. O Pasuk fala, vocês vão comer as frutas do sétimo ano. Deduzimos aqui que podemos somente comer e não podemos lavar roupas com o vinho. Já o Rebbe Yossi discute e diz, o Pazuk fala, as frutas vão ser para vocês para comer, ou seja, para vocês, para todos os seus usos. Logo, sim, podemos lavar as roupas com o vinho de Shvit. Pergunta a Gemara, o que a primeira opinião vai fazer com esta palavra que diz para vocês? Responde a primeira opinião, Rabanan, Lachem duma de achilá, ma'ashen ato b'lo shavim. Fala a primeira opinião, quando o pastor diz a fruta vai ser para vocês para comer, ou seja, todos os nossos usos, tudo que vocês vão usar deve ser algo semelhante a comer. Assim como a gente come, a gente tem proveito da fruta no mesmo instante que ela é exterminada, assim também só podemos usar as frutas de maneira que a gente tem proveito no momento que ela é exterminada. Já no caso de lavar roupas, a gente estraga o vinho antes da gente ter proveito, antes da roupa estar lavada, a gente já estragou o vinho. Por isso, a primeira opinião diz que não pode se lavar roupa com esse vinho. E o Rebiose, a segunda opinião, mesmo que o Pasuk fala que vocês vão comer, isso a princípio vem e exclui que não podemos lavar as roupas. Amar Lecha, explica o Rebiose, Haomi Varel, Retanya, Chlavro, Rebugramá. Desta palavra a gente aprende uma outra lei, que a gente pode comer essas frutas, podemos também lavar as roupas, segundo a opinião de Rebbe Yossi, mas não podemos usar as frutas com santidade de Shvit para medicamentos. Isso é proibido. E o Rebbe Yossi explica. Quando o Pasuk fala que a gente deve comer, será que isso vem excluir usar as frutas como medicamentos? Ou será que isso vem excluir lavar com essas frutas, já que o pastor falou que as frutas vão ser para vocês, vocês já têm algo que é permitido. É permitido então lavar as roupas. Daqui aprendemos que quando o Pasuk exclui, ele exclui usar frutas como medicamentos. E explica o Rebbe Yossi, uma raíca da bota da kvutsá no tzeb no gamá, merebe da kvutsá, se chave bochor adam, motzia neta no gamá, se chave bochor adam. Porque justamente a gente explica os Pasuk, os tzukim, desta maneira, que a gente permite lavar as roupas com essas frutas, mas proíbe usar ela como medicamentos. A resposta do Rebbe Yossi é, já que lavar roupa, as roupas é algo que todos, é um uso que todos fazem, e medicamentos é um uso que uma minoria faz, porque a maioria das pessoas estão sadias, por isso deve ser que a Torá nos permitiu lavar as roupas, mas nos proibiu de usar como medicamentos. Até aqui a discussão de Rabanan e Rebbe Yossi com relação às frutas de Shvit. De qualquer maneira, tem algo que está por trás desta discussão. Rabanan, a primeira opinião sustenta que é proibido pegar as frutas para lavar as roupas. Por quê? Porque já que a maioria das frutas são cultivadas para serem comidas, para o alimento, então mesmo que a intenção desse indivíduo foi colhê-las para lavar as roupas, isso é insuficiente, elas continuam tendo a santidade, porque a maioria das pessoas cultivam essa fruta para comer. Já o Rebbe Yossi, ele sustenta que não, que mesmo que a maioria das frutas são cultivadas para comer, mesmo assim, já que a intenção desta pessoa foi colher as frutas para lavar as roupas, essas frutas não têm a santidade. Ou seja, o conceito que a gente viu no começo do Daf, que a gente vai, segundo o que a maioria das pessoas costumam fazer, é, na verdade, uma discussão entre a banana e a rebiosa. Finaliza a Agmará. Existe uma palavra que diz o seguinte. O Pasuk falou que a gente pode comer as frutas de Shvit. A gente pode comer, mas não podemos fazer medicamentos. Podemos comer, mas não podemos espirrar o vinho como se fazia para dar um bom cheiro. E assim também não pode-se usar esse vinho para fazer a Tiktuvizin. Na época, tinham pessoas que comiam para ter o prazer gastronômico e depois tiravam, através do vômito, a comida para fora para poder comer mais. Então, com as frutas de Shvit é proibido fazer isso. Até aqui a Braita. Keman, essa Braita vai escrever segundo qual das duas opiniões que vimos? Responde a Gemara, óbvio, Keman que Rebbe Yossi. Dei que Rabanani, que Rabbe Mishra, custa. Essa Braita vai segundo a opinião de Rebbe Yossi. Porque segundo a primeira opinião que vimos, a pessoa também é proibida de lavar as roupas com essas frutas. E o fato que essa proibição não foi citada na Braita é uma prova que essa Braita vai segundo a opinião de Rebbe Yossi. Vamos agora retomar a nossa Mishnah que vimos no Daf Kuf. A gente falou de uma pessoa, um homem que tinge roupas, que recebeu a lã de um indivíduo que encomendou um serviço. O cara pediu para ele pintar a lã de vermelho. E aí foi o pintor e pintou de preto. Ou ao contrário. Vimos sobre isso nas Mishnah das opiniões. O Rebbe Meir diz que isso é considerado um shinui. Assim como conhecemos no começo do nosso perek, o conceito de shinui, quando um ladrão pega um objeto de uma pessoa e faz um shinui e modifica o objeto passa a pertencer ao ladrão, e o ladrão agora tem uma dívida monetária no valor do objeto roubado. Assim também acontece com essa pessoa. Já que ele mudou a cor, que ele foi solicitado, ele na verdade está fazendo um shinui, como se fosse que é um roubo, agora a lã passa a pertencer a ele, e ele vai ter que pagar o valor da lã que ele recebeu para o dono da lã. Essa é a opinião de Rebbe Meir. Já o Rebbe Yehuda falou que não. Já que a gente quer punir a pessoa, então a gente fala que não. Que ele vai sempre receber o preço menor. Ou seja, se os gastos dele foram menores do que o lucro que ele obteve com o tingimento da lã, então ele vai receber somente o gasto. Já se ele gastou mais e o lucro foi menor do que o que ele investiu, então ele vai receber somente o lucro que ele conseguiu criar em cima dessa lã. Ou seja, ele vai ganhar ou os gastos que ele teve, ou ele vai ganhar o lucro que ele obteve, o menor dos dois. Essa é a opinião de Rebbe Yehuda. Fala a nossa Gemara agora. Yeitiv Rabbi Yosef, acholei de Rabbi Ava, Kamei de Ravuna. O Ravuna, o mestre, estava no Beit HaMidrash. Perante ele estava o Rabbi Ava e atrás dele o Rabbi Yosef. Yeitiv Ravuna. E o Ravuna, o sábio, falou o seguinte: a lei fica como o Rebbe Shua ben Korcha, como a gente vai ver adiante, e a lei também é como o Rebbe Yuda na nossa Mishnah. Adriano Rebbe Yosef Leapei, o Rebbe Yosef vira para trás e falou o seguinte: virou para trás, simbolizando que ele não entendeu isso, e questionou: Bishlama Rebbe Shua ben Korcha, tudo bem o que você diz? Que a lei fica como Rebbe Shua ben Korcha, e tzichsadka de Hamin Achid, verabi malachaki rabim, kamash malachaki achid. Você vem nos ensinar que mesmo que os sábios que discutem com o Rebbe Shua ben Korcha são maioria, mesmo assim, neste caso, a lei fica como o Rebbe Shua ben Korcha e não como a maioria dos sábios. Sobre qual caso a gente está se tratando, a gente vai ver a seguir. Porém, o que você disse, que a lei fica como o Rebbe Yuda na nossa Mishnah, por que você precisa dizer isso? De qualquer maneira, agora a Gemara começa explicando essa discussão entre Rebbe Shua ben Korcha e os outros sábios com relação a outra lei completamente. Rebbe Shua ben Korcha Mai, qual que é a discussão de Rebbe Shua ben Korcha? Detalhe, a Gemara traz a brata. Rebbe Shua ben Korcha Mai falou: Rebbe Shua ben Korcha, Milve Bestar en Freimen, Milve Alpe en Freimen, Plejo que Metzli Merdam. Existe uma lei que fala o seguinte: quando um goi, um não judeu, tem uma certa festa da idolatria, 3 dias antes, a gente já não vai cobrar as dívidas do goi. Porque quando ele paga a dívida e ele limpa a barra, está limpo de dívidas, é uma alegria para ele. Ele vai acabar agradecendo a idolatria dele no dia da festa. Então, 3 dias antes, a gente não cobra já as dívidas. Porém, fala Rebbe Shua ben Korcha que esta lei se aplica somente às dívidas que estão documentadas. Porque a gente fala, olha, em vez de cobrar agora, cobra depois da festa. Porém, as dívidas que elas não estão documentadas, que elas foram fechadas somente verbalmente, estas você pode cobrar mesmo antes da festa. Porque se ele vai te pagar, é uma oportunidade de conseguir esse dinheiro, porque todas as dívidas que não estão documentadas, elas estão em risco de serem perdidas, que elas não estão documentadas. Por isso você pode cobrar mesmo 3 dias antes da festa. Já os Rabanan discutem com o Rebbe Shua ben Korcha sobre isso, falou Rebbe Yochanan que a lei fica com o Rebbe Shua ben Korcha. Tudo bem, então, falou o Rabbi Yosef, o que você disse que a lei fica como Rebbe Shua ben Korcha, eu entendo. Eu poderia achar que a lei fica como os outros sábios, que são a maioria, e você disse que não, que a lei fica como Rebbe Shua ben Korcha. Era a Raquel Bruxu da Ravali, Macholokas Vachakastami, Macholokas Vachakastami, Vachakastami. Porém, o que você veio e disse que a lei, com relação à nossa Mishnah, aquele pintor que mudou a tinta, mudou a cor da lã, e você disse que a lei fica como Rebbe Yuda, por que você precisa falar que a lei é como Rebbe Yuda? É óbvio que a lei fica como Rebbe Yuda. Afinal de contas, temos na nossa Mishnah uma discussão entre Rebbe Meir e Rebbe Yuda. E depois, mais pra frente, a gente vai ter uma Mishnah que vai dizer claramente que a lei fica como Rebbe Yuda. Quando temos uma Mishnah que traz uma discussão e uma outra, uma segunda Mishnah, que fala a lei como uma das opiniões, isso chama Machloket Vacharka Stam, isso nos indica que a lei foi fixada como essa opinião que foi citada na segunda Mishnah. E aí então a lei obviamente foi fixada como Rebbe Yuda, por que então você precisa falar isso? Machloket Baba Kama, na nossa Masechet em Baba Kama, nós temos a discussão entre Rebbe Meir e Rebbe Yuda. Litzvah Adam, Litzvah Shachor, Litzvah Shachor, Rebbe Meir Omer, Rotem Adem Yitzimro, como a Mishnah fala, que se o pintor mudou a cor, o Rebbe Meir diz que ele vai, o talã se torna dele e ele vai pagar o valor da lã. Rebbe Yuda Omer, Nishvah Ketel Etziah, Notel Etziah, Vim Etziah Etra Lashvah, Notel Etziah Etra Lashvah. Já o Rebbe Yuda falou que não, que ele vai receber somente as despesas ou o lucro que foi obtido, qual dos dois que for menor. Essa discussão que se trata na nossa Masechet, em Baba Kama. Vestam Baba Metzia. Já na Masechet de Baba Metzia, a nossa próxima Masechet, no Daf Ein Vav, que a gente vai estudar Bezat Hashem com o Rabino Rafael Schuster. Lá a gente vai aprender no Daf Ein Vav, a Mishnah fala, Kol HaMishnah Yadol HaTachtona, que se uma pessoa mudou do que foi combinado, ele vai receber o menor valor. Ou seja, no caso desse pintor que mudou a cor que foi solicitada, ele vai receber somente os gastos que ele teve. De qualquer maneira, já que temos em Baba Kama a discussão e posteriormente temos uma Mishnah que fala a lei já como Rebi Yehuda. Isso é uma prova que a lei foi fixada como Rebi Yehuda, porque então você, Rebi Yochanan, tinha que falar isso. Responde Ravuna. Ravuna Itzir explica Ravuna, sabe por que eu tive que falar isso? Sabe da Ramina? Em Seder la Mishnah vestava Hagem Achlocheti. Fala Ravuna. Não, eu poderia achar que mesmo que temos em Baba Kama a discussão, em Baba Metzia, temos uma Mishnah que fala como Rebi Yehuda, talvez as Mishnahs não estão arrumadas na ordem na qual elas foram ditas. Pode ser que aquela Mishnah foi dita antes da nossa Mishnah, de maneira que antes foi citada a opinião de Rebi Yehuda e posteriormente foi trazida a discussão entre eles. Nesse caso, não é uma prova que a lei foi fixada como Rebi Yehuda. Rebi Yosef pergunta a Rebi Yosef, então, Yachi kol machloket v'chaikal stama neima entzad la Mishnah, v'stama chal machloketi. Sendo assim, então como é que fica? Existe uma regra que diz que se tem uma Mishnah que fala atrás da discussão e posteriormente tem uma outra Mishnah que fala a lei como uma das opiniões, isso prova que a lei foi fixada como essa opinião. Segundo o que você está dizendo, nunca a gente pode aplicar essa lei, porque sempre a gente vai sustentar, talvez essa segunda Mishnah foi dita antes da primeira. Ravuna, explica Ravuna, não. Que não amrinan, entzad la Mishnah bechad maserta. Aval betrei maserta, amrinan. Fala Ravuna, essa lei se aplica quando temos duas Mishnayot numa mesma maserta. Numa mesma maserta, quando temos duas Mishnayot, a primeira traz uma discussão, e possivelmente uma segunda vem e diz uma lei que combina com uma das opiniões. Isso é uma prova que a lei foi fixada, né, como essa opinião. Porém, quando a gente já está tendo de duas macertas diferentes, uma Mishnah que traz a discussão em Baba Kama e a Mishnah que fixa a lei com uma das opiniões é em Baba Metzia, talvez nesse caso não é uma prova que essa Mishnah não foi trazida antes dessa. Então isso não é uma prova que a lei foi como Rebi Yehuda. Já o Yosef diz que todas as Masertot do grupo de Nezikim, Baba Kama, Metzia, Baba Batra, já que todas fazem parte de um grupo só, como se fosse uma só Maseret, e sim uma prova que a lei é como Rebi Yehuda. Por isso o Rebi Yosef diz que não tem necessidade de falar que a lei é como Rebi Yehuda. Já o Ravuna diz que não, que era necessário fixar e esclarecer que a lei fica como Rebi Yehuda. Vem vai tema, uma outra explicação da onde o Rebi Yosef tem certeza que a lei é como Rebi Yehuda. Mesmo que se trata de duas macetas diferentes, diz a segunda opinião, já que a linguagem na qual foi escrita aquela Mishnah em Baba Metzia, ela, a linguagem indica que a lei foi fixada como Rebi Yehuda, porque a Mishnah fala uma regra geral. Todo aquele que modifica do combinado, ele vai receber somente as despesas. Então essa linguagem mostra que é uma lei que foi fixada, e por isso o Rebi Yosef tinha certeza que a lei foi fixada como Rebi Yehuda, e não era necessário o Ravuna dizer isso. Tá, Rabanan. A Gemara traz uma lei que a princípio depende dessa opinião, dessa discussão entre o Rebi Meir e o Rebi Yehuda. A Gemara traz uma baita. Hanoten ma'ot lishlucho, likach lo chitim. Uma certa pessoa dá dinheiro para um mensageiro e diz para ele: olha, vai lá e compra trigo com esse dinheiro. Blakach men, seorim. Porém, o mensageiro foi lá, em vez de fazer o que foi pedido, em vez de comprar trigo, ele compra cevada. Seorim, blakach men chitim, ou ao contrário. Tanahada in pachtu pachtu lo ve imotiro tiro lo. Existem duas Mishnayot que dizem como é que fica a lei nesse caso. A primeira Mishnah diz que é como se fosse um ladrão, já que ele fez um shinui, fez uma coisa que não devia fazer. O trigo ou a cevada que ele comprou pertence agora ao mensageiro, e ele deve a quantia de dinheiro para o homem que lhe enviou. De maneira que se os trigos desvalorizaram ou valorizaram, nos dois casos, o lucro ou as despesas são dele. Porque já que o trigo se tornou dele, se eles desvalorizaram, o prejuízo é dele. E se eles valorizaram, o lucro também é dele. De qualquer maneira, a pessoa que lhe enviou vai receber somente o dinheiro. Porque a pessoa que enviou pediu para ele comprar trigo. Ele comprou cevada, por exemplo. Então a cevada é dele, o lucro ou o prejuízo é dele, e o outro vai receber o dinheiro de volta. Essa é a primeira Mishnah. Betane Echada, já uma segunda Mishnah diz que ali é diferente. Im partu partulo, se o trigo ou a cevada que ele comprou, mudando do que ele foi solicitado, diminui de valor, ele que vai levar o prejuízo, vem o tiro tirulenta. Porém, se valorizar, então o lucro vai ser dividido entre os dois. Amar Rebbe Yochanan falou sobre essas duas Mishnayot, o Rebbe Yochanan não acha. Isso não é uma contradição. Ha Rebbe Meir, ha Rebbe Yuda. Uma Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Meir, nossa Mishnah, e a outra Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Yuda, que foi citada na nossa Mishnah. Ha Rebbe Meir Demar Shinui Kone. A primeira vai conforme a opinião de Rebbe Meir, que diz que quando ele mudou do que lhe foi solicitado, isso é considerado um Shinui. Logo, o objeto é como se fosse roubado e se torna dele, assim também o trigo passa a pertencer a ele. Verá, Rebiuda Demar Shinui no Kone. Já a segunda opinião vai conforme o Rebiuda, que diz que mesmo que ele modificou, isso não é considerado um Shinui e o trigo não passa a pertencer a ele. Mas que fala Rebbe Lazar, pergunta o Rebbe Lazar para essa explicação. Mimai, como é que você pode dizer isso? Tudo que Rebbe Meir disse, que se uma pessoa pede algo para o outro e o outro muda do que foi combinado, então isso é considerado um shinui, é como se fosse um roubo, se trata de algo que ele quer para ele mesmo, como no caso da nossa Mishnah, que ele deu lã para o pintor e ele quer usar essa lã para ele. Ele pediu para ele pintar de preto. E o outro foi, pintou de vermelho. Ele não quer uma roupa vermelha, ele quer uma roupa preta, por exemplo. Então, nesse caso, é considerado um shinui, uma mudança. E por isso, ele é considerado um ladrão e a lã se torna, passa a pertencer ao pintor. Sobre isso falou o Remel, que passa a pertencer ao pintor. Já no caso que ele quer investir, porque ele quer comprar trigo? Porque ele quer vender. Então, o que importa qual exatamente, qual mercadoria exatamente que o outro vai comprar? O que importa é que vai ter lucro. Não importa se é trigo ou se é cevada. Por isso, talvez, nesse caso, o Rebbe Meir concorda que mesmo que ele modificou do que foi combinado, mesmo assim, talvez nesse caso, isso não é considerado um shinui. O trigo não passa a pertencer ao mensageiro. Ela, a Rebbe Lazar, realmente, o Rebbe Lazar concordou com o que foi dito. E explica, então. Ha, veha, Rebbe Meir. Na verdade, essas duas braitas vão conforme a opinião de Rebbe Meir. Verô kasha, kan yachilá, kan lesfará. A primeira citada é que ele pediu trigo para comer, para ele. Já então que ele pediu algo para ele, e o outro, em vez de comprar trigo, comprou cevada. Isso é considerado um shinui, e por isso passa a pertencer ao mensageiro como um ladrão. Já a segunda braita, a citada é que ele pediu para comprar trigo como investimento, para depois vender a mercadoria. E por isso, não é considerado um shinui, e não passa a pertencer ao mensageiro. Agora, a Gemara volta para a primeira opinião, o Rebbe Yochanan. Na primeira instância, tinha dito que a explicação das duas braitot é que uma vai conforme a opinião de Rebbe Meir e outra vai conforme a opinião de Rebbe Yuda. Quando Rebbe Yochanan tinha dito isso, Mechako Alei Bimarava, os sábios da terra de Israel riram e disseram Rebbe Yochanan Liba Rebbe Yuda Vechim Yodor Barachitim Shekinechitim Lebaramaot. Falaram os sábios da terra de Israel, como é que você quer dizer que a segunda braita vai conforme a opinião de Rebbe Yuda? A segunda braita falou que ele pediu para comprar trigo e o outro foi e comprou cevada. E sobre isso dissemos que se essa cevada que ele comprou valorizou, então o lucro é dividido em dois. Segundo o que você quer dizer, que isso vai conforme a opinião de Rebbe Yuda, isso não é considerado um shinui. E essa mercadoria sim pertence ao dono do dinheiro que enviou. Como é que essa cevada passa a pertencer a ele? Afinal de contas, o vendedor que vê o mensageiro e vende para ele 2 quilos de cevada acha que ele está comprando para ele mesmo. Ele não sabe que ele está passando esse trigo, na verdade, para o dono do dinheiro que lhe enviou. Então, como é que você pode explicar o fato que esse trigo pertence também ao dono do dinheiro? Como é que esse trigo chegou nas mãos do dono do dinheiro? Afinal de contas, a pessoa que está vendendo que está passando a posse acha que está passando a cevada para a posse do mensageiro. Então é óbvio que a opinião de Rabbi Yochanan estava errada, a explicação de Rabbi Yochanan estava errada. Marque falou Rav Shmuel Bar Sastrati, perguntou Rav Shmuel para essa opinião. Segundo o que você agora está falando, os sábios de Marava estão falando, então, mesmo no caso que o mensageiro de fato fez o que foi solicitado, eles pediram para ele comprar trigo e ele comprou o trigo, segundo o que você está dizendo, também nesse caso, o trigo não passa a pertencer ao dono do dinheiro, porque o vendedor acha que está dando isso para o mensageiro. Amar Evaval, responde Evaval, Shana Chitin Vechitin, Deslechutayu, Kavit Vechibara Baidame. Não, no caso do que ele realmente fez o que ele foi solicitado, já que ele é considerado o mensageiro, o verdadeiro mensageiro do dono do dinheiro, já que ele está fazendo exatamente o que foi solicitado, realmente nesse caso, mesmo que a intenção do vendedor da cevada ou do trigo é dar isso para ele, já que ele está cumprindo o que lhe foi solicitado, ele é o mensageiro, o representante do dono do dinheiro, e o trigo passa a pertencer ao dono do dinheiro. Já nesse caso, que ele modificou do que lhe foi solicitado, ele não é mais o representante do dono do dinheiro, e por isso falaram os sábios de Marava que neste caso não tem como essa cevada passar a pertencer ao dono do dinheiro, uma vez que essa pessoa não é mais o representante do dono do dinheiro, e o vendedor não tem intenção de passar a posse para o dono do dinheiro. Então, se a gente resumir, o que disseram os sábios de Marava é o seguinte: quando uma pessoa envia a outra para fazer uma coisa, se o mensageiro faz exatamente o que ele foi enviado, então realmente ele é o representante. E se vendem para ele, ele pega o dinheiro com o qual ele foi enviado e compra algo, esse objeto automaticamente pertence ao dono do dinheiro, porque ele está sendo representante dele. Já se ele modifica e ele faz não exatamente o que ele foi enviado, então se o vendedor não tem intenção de passar a posse para o dono do dinheiro, esse objeto não pertence ao dono do dinheiro. Assim falaram os sábios de Marava. Teida. E agora a Gemara traz uma prova para essa opinião. Detinan, fala uma Mishnah, echad amakdish nechassav, echad amarich et atzmo. Uma pessoa que ele santifica todos os seus pertences, ou seja, todos os pertences passam, estão santificados e pertencem ao Beit HaMikdash. Elo beksut ishto, as roupas da esposa não estão santificadas, ou seja, ele não vai poder santificar as roupas da sua esposa. Velo beksut banav, e não também a roupa dos seus filhos. E assim também, se ele deu a roupa da esposa para um pintor tingir esta roupa, e o outro pintou a roupa que foi encomendada para a esposa dele, o valor da roupa tingida, quer dizer, a roupa valia, vamos supor, 10 reais, agora a roupa tingida vale 15 reais, esses 5 reais a mais, também este valor a mais, ele não santifica. Ou seja, ele não santificou nem a roupa da esposa e dos filhos, e nem também se ele encomendou algum certo serviço sobre as roupas dos filhos ou da esposa, também este valor a mais ele não pode santificar. Até aqui a Braita. Ve'amai, lei ma'achanami, miodeo, natzava sheiknei tzeva leisha, elalav mishum damrinan, shlichutayu ka'avid, ukad ishto dami, achanami shlichutayu ka'avid, ukad balabait dami. E podemos questionar, olha, na hora que o homem tinge a roupa, ele não tem intenção de dar este valor a mais para a esposa do homem. Quem encomendou o serviço foi o marido. O marido levou a roupa da mulher, ou a lã, para fazer uma roupa para a mulher, e falou, me tinge por favor essa lã. Ele não tem intenção de dar esse valor a mais, a tinta que ele está pondo, que ele está dando isso, passando a posse para o dono da lã, ele tem a intenção de passar isso para o homem, o dono da lã, que encomendou o serviço, e não para a esposa dele. E mesmo assim, vemos que a pessoa que santificou não pode santificar esse valor a mais. Por que não? A princípio isso lhe pertence e não à sua esposa. A explicação é que já que ele está sendo o mensageiro, representante da mulher e dos filhos, perante este pintor, automaticamente, quando o pintor passa a tinta para a posse do homem, já que ele está representando a mulher, isso passa automaticamente para a mulher. Assim como disseram os sábios de Marava, quando uma pessoa representa a outra, então, quando o vendedor passa para ele o trigo, por exemplo, isso já passa automaticamente para a posse de quem enviou. Amaravava, veio a Baba e fala, isso não é uma prova. Lo, kol hamakdish nechassav, en da'ato k'tishto banav. Não, no motivo não é porque a pessoa que representa uma outra, automaticamente os bens passam para outra. Não, não é essa a explicação. A explicação é que a própria pessoa, quando ela santifica todos os seus bens, a intenção da própria pessoa é santificar tudo, menos as roupas e os bens da esposa dos filhos. A própria pessoa não teve intenção de santificar esses objetos. E por isso eles não estão santificados. Marque para a Rebzeira, questiona o Rebzeira o que disse o Rebaba. Fechida toda a Shalama de Tefilav, de Vetnar, Amkadish de Hassav, Marino de Filei. Existe uma Mishnah que diz que a pessoa que santifica todos os seus pertences, mesmo os seus tefilim, que é a coisa mais santificada e mais preciosa que a pessoa tem, que a pessoa precisa usar. Mesmo assim, a gente pega esses bens e eles pertencem agora ao Beit HaMikdash, já que ele santificou todos os seus bens. Segundo o que você disse, que a pessoa não tem intenção, ele pensa em não santificar os bens da sua esposa, ele também deveria pensar em não santificar os seus próprios tefilim. Abar le Abai falou Abai, ainda tosh la damal tefilim de makdish nechassav, savar mitzvah gavdina, veda tosh la damal tzut ishto banav mishum eiva. Não, a intenção da pessoa sim é de santificar também os seus tefilim, porque ele tem certeza que ele está fazendo uma mitzvah quando ele pega os seus próprios tefilim e santifica eles para o Beit HaMikdash. Então ele pode ter intenção de santificar os seus tefilim, por isso a gente cobra isso dele. Já a roupa da sua esposa e filhos, ele não santifica para não criar intrigas entre eles. Mas que fala Rebushaya, o Rebushaya também questiona o que falou Rebaba, ואלו חיווי ערכן שלו כאן, ותנן חיווי ערכן למשכנים אותן. וחידותו של אדם על עצמו למשכנו. Existe uma Mishnah que diz que a pessoa que santifica seus bens, mesmo os seus próprios bens da sua casa, a gente vai e tira dele. É óbvio que, assim como a pessoa, segundo o que diz Abba, que a pessoa tem intenção de não santificar as roupas da sua esposa e filhos, é lógico que ele também tem intenção de não santificar suas próprias roupas, seus próprios objetos. E a gente vê que não, que a gente não leva em conta se ele teve intenção de santificar ou não. Se ele santificou todos os seus bens, a gente vai cobrar até a sua própria roupa. Uma prova contra o que disse Abba. Então, a princípio, volta a prova para os sábios de Marava. Ela amar Abba, coloca, que deixa eu passar, não sei que me chei, que nada que você estou, Marava, me encara. Realmente, conclui Abba, que isso é uma prova para os Bnei Marava, e que uma pessoa que santifica os seus bens, o valor a mais que um pintor faz sobre uma lã, já que ele está representando a sua esposa, isso passa automaticamente para a esposa, assim como disseram Bnei Marava. Tá na banana, Gmará vai trazer uma braita e continuar debatendo o ensinamento dos sábios de Marava. Os sábios de Marava disseram que se uma pessoa não está sendo o mensageiro de uma outra pessoa, então não tem como o vendedor passar para ele um certo objeto se isso não está, se isso não foi dito. Então, por exemplo, no caso que a gente falou, se uma pessoa está comprando trigos, enquanto ele foi enviado para comprar cevada, ele não está representando, não está sendo um mensageiro fiel para quem ele enviou. Logo, o vendedor que dá para ele a mercadoria tem a intenção de passar a posse para o mensageiro e não para a pessoa que o enviou. A Gemara vai questionar isso. Existe uma braita que é uma ikovit, que fala o seguinte: Harokeach sadeh b'shem chavero, a pessoa que compra um campo no nome do outro, ele confirma todo em cor. A gente não obriga ele a vender. Vem amar o menat, confirma todo em cor. Mas se ele condicionou de antemão, a gente obriga ele a vender. Mas, Kamar, como é que a gente vai interpretar esta frase? Arav Sheshet, o Rav Sheshet traz uma primeira interpretação que diz o seguinte. Aqui, Kamar, a explicação é o seguinte. Harokeach sadeh mechavero, uma pessoa quer comprar o campo do outro. Mas às vezes, quando compra-se um campo de uma outra pessoa, existem pessoas que vêm e falam: olha, esse campo na verdade não pertence ao vendedor, pertence a mim, e começam a fazer problemas. Para evitar estes problemas, a pessoa fez um truque. em vez de escrever o documento que ele está comprando o campo do proprietário, ele escreve que o presidente, ele escreve como se fosse que ele é o representante, o mensageiro do presidente, e diz que o presidente está comprando este campo do proprietário. De maneira que as pessoas não vão querer se encrencar com o presidente e não vão falar que o campo não pertence a esse vendedor, vão fazer menos problemas. Agora, o comprador tem um documento que está escrito que esse campo pertence ao presidente. Não está escrito que pertence a ele. Agora ele quer que o presidente vai escrever um documento que esse campo está sendo vendido para ele, para provar que esse campo pertence a ele. Não, a gente não pode obrigar o presidente a fazer isso. Ve'im amar almenat, porém se foi condicionado de antemão, confirma que desgaluta limkor. A gente sim vai obrigar o presidente a escrever esse documento. Assim o Rav Shechet explicou a Braita. Amar mar, a Gemara questiona. Alokach zeh b'shem desgaluta, en kufim oto desgaluta limkor, michal de makne kanya. O que quer dizer a primeira lei que a gente falou, que se ele comprou no nome do presidente, a gente não obriga o presidente a vender para ele, escrever um documento que ele está vendendo para ele. Como é que o Resgaluta vai vender se nem pertence ao Resgaluta? A princípio é uma prova que já que ele comprou no nome do Resgaluta, o campo de fato passou a pertencer ao presidente, o Resgaluta. Lembra a briga de Marava? A princípio isso é uma prova contra o que disseram os sábios de Marava. Disseram os sábios de Marava que quando uma pessoa não está representando a outra, o outro tem a intenção de passar a posse para o mensageiro e não para a pessoa pelo qual enviou. Fala que não, isso não é uma prova. Me chamaram caixa que quando eu digo se trata que ele falou: olha, eu estou comprando esse campo para o rei da luta, para o presidente, já que ele falou claramente para o vendedor e para as testemunhas. Então a intenção do vendedor é passar isso para o rei da luta. Então a primeira parte da Mishnah, a gente dá para entender, a pessoa comprou isso no nome do Resgaluta, do presidente, de fato, e esse campo passou para a posse do presidente. Agora a gente não pode obrigar o presidente a escrever, a vender isso para este comprador. Ele é uma ceifa, porém como é que a gente vai explicar a segunda lei da Braita? Almenat, que se foi condicionado de antemão, confirma o Resgaluta Limkor. A gente sim pode obrigar o Resgaluta, o presidente, a vender este campo para o comprador. Por quê? Eima veleima Resgaluta, loikra rubeina, loikra rubeina. O presidente pode falar: olha, eu não tenho nada a ver com essa história. Você foi e comprou um campo para mim. E você passou um campo para a minha posse. Eu não tenho que ficar agora, mesmo que você, entre vocês, entre o comprador e o vendedor, vocês combinaram que eu vou revender esse campo para você, comprador. Isso é problema de vocês. Eu não quero que vocês me deem campo, eu também não vou vender campo para ninguém. E como é que a gente pode obrigar o presidente a escrever um documento desse? Então, essa explicação para essa braita acima é insuficiente. Ela ama o Abai. O Abai, então, traz uma segunda interpretação para a nossa braita. Aqui que é uma explicação, é completamente outra. Halokeach, sadeh b'shem chavero resgaluta. Uma pessoa compra o campo do outro. E, para não fazerem problemas, ele escreve o documento no nome do presidente. En kofim et hamoher limkor zin achrit. Agora, o comprador, ele fala o seguinte: olha, eu comprei de você o campo, e no documento de venda escrevemos que o campo está sendo vendido para o presidente. De maneira que se as pessoas vão vir falar que esse campo pertence a eles, eu vou mostrar para eles o documento que quem comprou o campo foi o presidente, e eles vão ficar quietos, não vão fazer problemas. Agora eu quero que você me escreva um segundo documento, que você vai escrever que o campo pertence a mim, que você vendeu o campo para mim. De maneira que se as pessoas vão vir fazer problemas, eu vou mostrar para ele o primeiro documento que diz que o campo foi vendido para o presidente. E se o presidente vir cobrar o campo de mim, eu vou mostrar outro documento que prova que eu que comprei o campo. Então, a lei é que ele não pode cobrar um documento desse. A pessoa não tem a obrigação de escrever dois documentos sobre uma venda. Porém, diz a segunda lei, vim amarro almenat, confirme ta mujer, limkor. Porém, se eles combinaram de antemão, falaram: olha, eu vou escrever o nome de uma outra pessoa no documento, Mas, depois da venda, você vai me escrever um segundo documento provando que eu comprei. Nesse caso, já que foi combinado entre eles, ele tem a obrigação, o vendedor tem que escrever um segundo documento. A Gemara ainda explica. A primeira lei que foi dita é óbvia, era simples. É óbvio que o vendedor não precisa escrever um segundo documento se não foi combinado. Fala Gemara, não. Eu poderia achar que ele sim tem essa obrigação, porque mal de teima, matia marlei mide edat, de arna nafshai shakina upanichna bealma, udikabar, vesus vexi lo shalina, ela adata adekatavle, shtarachina, kamashman. Fala Gemara, eu poderia achar que a lei é diferente. Poderia achar que o comprador fala o seguinte: olha, você sabe que na verdade eu que estou comprando e não o presidente. E eu só estou escrevendo o nome do presidente no meu documento para as pessoas não virem e fazerem problemas, falar que o campo pertence a eles. Agora você sabe que eu não vou pagar e botar meu dinheiro num campo que eu não vou ter certeza que ele vai pertencer a mim. Então, mesmo que a gente não combinou de antemão, estava claro que você ia escrever um segundo documento no meu nome, por isso eu poderia achar que ele tem a obrigação de escrever um segundo documento, porque é o combinado que estava claro. A Maravilha explica que não, que ele não tem essa obrigação. De amar lei, nana abdurachbadei, haú, desavante le bishmei, vechtor lachtar achrina. O outro fala que não, que ele não tem essa obrigação, porque ele pode falar: não, eu não achei que ia escrever um segundo documento, eu achei que você combinou com o presidente essa história. Como é que você vem e escreve o nome de uma outra pessoa no seu documento? Deve ser, fala o vendedor, deve ser que você combinou com o presidente essa história. Que você vai escrever o nome dele no documento de compra e depois ele vai te escrever um segundo documento que ele está te vendendo no campo. Eu achei que vocês tinham combinado entre vocês. Por isso, se não foi posto verbalmente, claramente, que eu vou escrever um segundo documento, eu nunca tive essa obrigação, e por isso a primeira lei da Braita fala que se ele compra no nome de uma outra pessoa, o vendedor não tem a obrigação de escrever um segundo documento, dizendo que a intenção dele era que ele ia se virar como presidente. Já a segunda lei diz que não, que se foi combinado de antemão, que ele vai escrever um documento, então obviamente ele vai ter que cumprir isso. Contudo, até o próximo vídeo.